Presidente da OAB Seccional de Brusque, Dr. Renato Munhoz, fala em entrevista ao Jornal da Diplomata. Deliberação tomada sobre cobrança da chamada taxa de consulta e acordo com o Ministério do Trabalho sobre alvarás em destaque aqui na entrevista. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Brusque, reuniu seus advogados e advogadas no último dia 27 de março para sua assembleia mensal. E um dos principais assuntos do dia foi o lançamento da campanha de valorização dos honorários advocatícios, destacando o valor mínimo de R$350 para a consulta. Outro assunto, também em destaque nos últimos dias, foi o impasse que envolvia a segunda vara do trabalho de Brusque, os advogados e advogadas da região, diante das exigências para que os profissionais juntassem aos processos cópia do contrato de honorários advocatícios firmado com seus clientes para emissão de alvarás, e obteve este problema uma solução paliativa. O doutor Renato Munhoz está conosco nesta manhã para falar sobre esses dois assuntos que envolvem a ordem, especialmente a classe dos advogados aqui da nossa cidade e região de abrangência da UAB seccional local. Doutor Renato, inicialmente com relação à definição da chamada taxa de consulta de R$350, que era um assunto que vinha sendo já discutido entre a classe dos advogados, e me parece que agora efetivamente toma uma solução definitiva em relação a isso. É isso, doutor? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. É sempre uma satisfação poder externar a toda a comunidade aquilo que nós deliberamos na nossa Ordem dos Advogados. Essa situação referente aos honorários advocatícios já é corroborada por uma tabela de honorários. Todas as seccionais da OAB, de todos os estados da federação, promulgam uma tabela que é votada pelo Conselho Estadual. E nós temos aqui no estado de Santa Catarina uma tabela, e há uma definição já há algum tempo a respeito do valor mínimo de honorários em todas as prestações de serviço, inclusive na consulta. Ocorre que não é culturalmente praticado pela sociedade o reconhecimento da informação que é adquirida através da consulta junto ao profissional advogado, tal qual como acontece com o médico, psicólogo, dentista. Então, nós resolvemos encampar uma campanha aqui na nossa subseção a fim de valorizar e trazer à sociedade a importância de valorização da profissão da advocacia através do reconhecimento, leia-se, o pagamento daquilo que é mais sagrado a todos os profissionais liberais, que é o seu conhecimento, é intangível. Então, por iniciativa do Dr. Luiz Santana, que é o nosso secretário-geral adjunto, nós encampamos essa iniciativa e passamos a desenvolver o material, e nos próximos dias vamos começar a distribuir aos escritórios de advocacia uma placa apontando honorários mínimos, inclusive para viabilizar um facilitador aí de cobrança dos honorários em todos os escritórios, conscientizando a sociedade dessa importância de remunerar o colega advogado pela informação que ele venha a trazer para determinada pessoa, empresa e assim por diante.
O que seria considerado, digamos, a partir desse momento, considera-se uma consulta advogatícia, doutor?
Sérgio, o cidadão, geralmente, quando ele procura um advogado, é porque há algum problema ou alguma dúvida a ser dirimida, né? Ele, no mais das vezes, está angustiado com alguma situação, tem um contrato, por exemplo, para ser analisado, e chega no escritório de advocacia e quer saber algumas informações, se aquele contrato está correto, se vai ter garantias que lhe assegurem uma eventual compra, por exemplo. E a partir do momento que se dá essa introspecção na consulta, naturalmente que o advogado passa a informar ao cidadão aquilo que ele tem de conhecimento e dará a melhor solução jurídica ao caso em si. Por essa razão, ele deve ser remunerado tal qual como acontece, como eu disse, com um profissional da medicina, da odontologia, da psicologia, onde as pessoas vão até dessas três profissões que acabei de citar, os consultórios desses profissionais, e lá eles também prestam informações, fazem alguns procedimentos, enfim, em relação à demanda que lhe chega. E no profissional da advocacia, basicamente da mesma maneira. E aí, logicamente, o cidadão deve honrar com o pagamento dos honorários advocatícios. Além disso, é claro, há uma série de outras rubricas em toda a tabela a fim de balizar o advogado aí no sentido de cobrar os honorários. Mas a importância dessa campanha é conscientizar realmente a questão da consulta, porque muitas vezes há uma certa prostituição, eu diria, na nossa profissão, e isso é desencadeado, de certa maneira, pela cultura que foi adotada ao longo de muitos anos, onde o indivíduo vai num escritório de advocacia, eu quero só fazer uma perguntinha, mas essa perguntinha ela demandou 5 anos de faculdade de direito, 3 anos de pós-graduação, 3 anos, mestrado, muitas vezes doutorado, e para essa resposta vir em 5 minutos, foram 5, 10 anos de muito estudo, sem descurar, a experiência que foi adquirida também ao longo de todo esse período, né?
Agora, o profissional advogado, de certa forma, ele também não precisa de ter uma conscientização a esse respeito, doutor?
Eu penso que sim, isso é fundamental. E essa é uma das nossas principais intenções com essa campanha. É justamente fazer a conscientização do advogado. Infelizmente, a questão da prostituição, ela vem também dos colegas advogados. Por uma questão cultural. Na nossa cidade, pouquíssimos colegas haviam realizado ao longo dos anos aí a cobrança de honorários de consulta, por uma questão justamente de que um cobrava, o outro não cobrava, e o pessoal acabava sendo, vamos dizer assim, atraído por aqueles que não cobravam consulta. É óbvio que a consulta ela pode ser cobrada e também diluída no valor dos honorários. Exemplificando, o cidadão vai fazer uma ação X, ela custa R$1.000, exemplificando, e os honorários são de R$350, o advogado tem a liberdade de contratar com o cliente ou combinar com o cliente que a consulta ela vai ser absorvida no valor dos honorários caso ele dê prosseguimento àquele trabalho. Isso é perfeitamente normal. E é exatamente isso que a gente tenta conscientizar, que o advogado pode cobrar consulta, que o cliente efetivamente vai se sentir mais tranquilo em saber que o profissional está cobrando a consulta, porque ele está entregando conhecimento no momento que aquela situação lhe é posta. E é por essa razão que a gente falou muito ao longo da nossa última assembleia a respeito da conscientização dos colegas. Existe uma demanda muito grande de novos colegas chegando no mercado de trabalho e a conscientização de maneira essencial a esses colegas que estão chegando no mercado de trabalho, inclusive para se colocarem junto à sociedade e se estabelecerem de maneira efetiva, esse é um dos principais fatores, não é? Ninguém começa a advocacia e qualquer outra profissão liberal com inúmeros clientes. Sim. A gente começa de maneira paulatina, até ser conhecido e assim por diante. E a consulta é um dos mecanismos para que possa haver a manutenção do escritório de advocacia e, logicamente, do profissional advogado, para que ele possa trabalhar com dignamente.
Certo, doutor, o outro assunto então que nós gostamos de abordar com o senhor é essa questão do impasse que havia com a segunda vara do trabalho relacionado aos chamados alvarás. Essa solução paliativa, de que forma que ela foi conquistada e como a própria palavra diz, ela é paliativa, quer dizer, possibilidade de uma solução definitiva para essa questão, como é que ficou, doutor?
No dia 28 de fevereiro, nós tivemos uma conversa com o desembargador José Ernesto Manzi, que é o corregedor-geral do trabalho, que esteve aqui em Brusque, junto com o seu assessor, e reunimos o presidente da Comissão do Direito do Trabalho aqui em Brusque, o doutor Alexandre Olinger e outros colegas advogados, e na oportunidade insistimos com o doutor Manzi sobre a dispensabilidade Ou seja, o advogado não ser obrigado a juntar o contrato de honorários para receber os alvarás. Por quê? Porque em 99% das vezes, o cliente, quando ele outorga a procuração, ele dá poderes ao advogado para transigir e receber e dar quitação a respeito dos valores que são transacionados dentro do processo. Então, o advogado sacava o alvará, destacava o valor pertinente aos seus honorários, 10, 20, 30%, não sei quanto cada um avança de maneira particular com o cliente, e entregava o valor restante para o cliente. Isso era uma medida, inclusive, de segurança. Por quê? Porque, historicamente, de maneira, eu diria que infeliz, para não dizer cômica, muitos clientes acabavam, quando o alvará ia direto para sua conta, esquecendo de pagar os honorários, esquecendo entre aspas, sim, né? Esquecendo de pagar os honorários advocatícios. Então, os advogados passaram a tomar essa medida de primeiro receber o alvará, destaca os honorários, devolve o dinheiro remanescente para o cliente. E houve um problema no sul do estado, em Criciúma, que acabou sendo desmantelada uma quadrilha lá. Sim. Que engendrou uma situação de pegar diversos valores que culminaram em milhões de reais, e o doutor Manzi acabou emitindo ano passado um provimento, posteriormente foi revogado esse provimento pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, e depois emitiu uma circular, e alguns juízes, dentre eles o doutor Nakajo, da segunda vara, acabaram entendendo por bem acolher e pedir que fosse apresentado o contrato de honorários. Então, nessa reunião que tivemos dia 28, por sugestão minha, eu disse: doutor Manzi, que tal nós tentarmos chegar numa medida paliativa e encontrar uma solução até que esse assunto se resolva no TST, etc. e tal. Vamos fazer o seguinte: o senhor aceita que nós simplesmente atestemos numa petição simples qual é o valor que vai para o cliente e qual é o valor que vai para o advogado? Ele disse: sim, se vocês fizerem dessa maneira, nós concordaremos. E efetivamente foi isso que aconteceu, não é? E essa medida, nós tomamos conhecimento na semana passada, foi objeto também de conversa pela OAB seccional, no sentido de trazer esse assunto para todo o estado de Santa Catarina.
Então, porque essa medida, doutor, ela evita também que ocorra essa situação que ocorreu no sul, né?
Sim,
onde,
exatamente.
Digamos, esses advogados que foram envolvidos nessa situação também ficaram com o dinheiro que era do cliente, no caso.
Exatamente, é isso, né? Exatamente. Exatamente isso, Sérgio. Então, essa medida sugerida por nós, ela foi muito bem recepcionada por ele, e sentamos à mesa na segunda-feira passada com o doutor Nakajo, que não havíamos conversado ainda, por isso que não divulgamos isso anteriormente, e ele se manifestou extremamente receptivo, já disse que tinha havido entendimento com o doutor Manzi, que é o corregedor, e passará então a adotar esse procedimento, dispensando que os advogados apresentem o contrato de honorários. É evidente que seria muito mais razoável, diante do fato de que o advogado detém a procuração que foi outorgada no início do processo, isso dispensaria a apresentação do contrato de honorários. Porém, como você bem disse, essa é uma situação paliativa e que foi muito bem recepcionada, inclusive, por todos os colegas advogados aqui, e a essencial intenção do Dr. Manzi, que já não é de hoje, é buscar que todos paguem imposto de renda, não é? Inclusive, a Receita Federal encaminhou um ofício para o Tribunal Regional do Trabalho, pleiteando que sejam apresentados os destinatários de todos os alvarás do ano de 2015 e do ano de 2016. Então, com esta medida, facilitará também os relatórios que o Tribunal Regional do Trabalho deve enviar, sim, à Receita Federal, tal qual como acontece com a Justiça, sim, Federal e a Justiça Comum. Então, houve uma convergência de interesses pelo Tribunal do Trabalho em relação a essa situação. Não há uma obrigatoriedade a nível federal. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná também tentou obrigar, e as decisões que têm sido estabelecido a obrigação do advogado apresentar o contrato honorário têm sido objeto de reforma pelo tribunal, tanto daqui quanto do Paraná. Então, caso o advogado, mesmo assim, entenda que não deve apresentar os valores ou o contrato honorários, ele tem a faculdade de recorrer ao tribunal. Isso já foi objeto, inclusive, de encaminhamento pela OAB de Brusque, com auxílio da comissão da OAB Estadual do Trabalho, do envio de um mandado de segurança ou de um agravo de petição, para que o advogado possa fazer o recurso e não juntar. Mas nós acreditamos que essa medida paliativa, ela atenderá os interesses aí, tanto do cliente quanto do profissional advogado, que ficará absolutamente claro qual é o valor que cada um tem direito, e trará segurança também para a Justiça do Trabalho no momento em que verificar quais são os valores e poderá encaminhar tranquilamente essas informações à Receita. Lembrando que essas petições, inclusive, de acordo com aquilo que foi deliberado na correição, têm caráter sigiloso, portanto, ninguém terá acesso a essas informações, a não ser a própria vara do trabalho, o advogado que fez a petição. Ou seja, não é qualquer cidadão que vai passar a enxergar quanto que o advogado está recebendo, trazendo segurança a essa situação e privacidade, que é o essencial fundamento da profissão da advocacia, a confidencialidade de todos os atos que presta ao seu cliente, né?